Desde os tempos remotos, que as comunidades rurais têm estabelecido uma profunda relação com o solo. As pessoas adoravam divindades que relacionavam não só com a fertilidade nas mulheres e nos animais, mas também com a produtividade do solo. Acima de tudo, o solo era a fonte da maioria dos seus alimentos. Há muitos anos, quando o meu pai ainda era vivo, se víssemos que a safra era pouca, deixávamos a terra recuperar por um ou dois anos. Portanto, deixávamos a terra recuperar e, mais tarde, voltaríamos a cultivar como se fosse numa terra nova. Assim, conseguíamos grandes safras. Com o rápido crescimento populacional, os camponeses já não deixam as terras recuperar e cultivam nas mesmas terras ano após ano. Devido ao uso consecutivo, a fertilidade do solo diminui se não se repuserem os nutrientes retirados nas colheitas. As águas descontroladas que escorrem ininterruptas sobre as superfícies pioram a situação porque enxaguam os solos férteis. Quando a terra se torna menos produtiva, os camponeses lutam pela obtenção dos seus alimentos, bens e combustível. Dos anos 60 aos anos 80, pensávamos que o uso exclusivo de fertilizantes fosse suficiente para manter o rendimento das plantações. Nos anos 80, a ênfase foi no uso de resíduos das culturas e de excrementos de animais. Nas últimas duas décadas, e com o aumento dos dados científicos, a investigação tem mostrado a importância de combinar os recursos orgânicos com os fertilizantes minerais e com as variedades melhoradas, de acordo com as condições locais. A isto chama-se gestão integrada da fertilidade dos solos. Um princípio importante na gestão integrada da fertilidade dos solos é ter-se em conta que a fertilidade do solo varia muito entre países e campos, e até varia entre terrenos num dado campo. Assim, culturas crescendo em solos diferentes reagem de forma diferente aos fertilizantes orgânicos e minerais. Nos solos receptivos aos fertilizantes, pode-se esperar altos rendimentos com a aplicação de fertilizantes e variedades melhoradas. Pelo contrário, nos solos pobres ou pouco receptivos, o uso de fertilizantes e de variedades melhoradas só fornece um bom retorno caso haja combinação com outros investimentos na fertilização do solo. Evidentemente, tem que se calcular a variabilidade da fertilidade do solo antes de se orientar os camponeses na melhor opção a aplicar. Está em curso a elaboração de mapas dos solos da África subsaariana para ajudar os pesquisadores e extensionistas na criação de sugestões que melhor se aplicam às condições locais. Se você não souber qual é o fator de limitação no local, pode perder muito dinheiro. Por exemplo, se o camponês comprar fertilizantes que são caríssimos e os nutrientes, os elementos que ele aplica não são os fatores negativos, então perderá dinheiro nesses fertilizantes. Portanto, quaisquer informações que possamos oferecer para aconselhar melhor sobre os possíveis fatores negativos pode poupar-lhes muito dinheiro e conduzi-los a testar os adequados inputs para os constrangimentos que esperamos encontrar nessas áreas. A gestão integrada da fertilidade dos solos une a ciência e o conhecimento local e pretende melhorar a utilização dos recursos disponíveis. A procura das práticas mais adequadas depende dos recursos dos camponeses, tais como finanças e mão de obra. As opções de gestão também variam do camponês que cultiva para alimento direto da sua família e daquele que cultiva para vender no mercado. Para se lidar com as tais diferenças nos solos e recursos dos camponeses, a gestão integrada da fertilidade dos solos mistura quatro componentes ou suportes: fertilizantes minerais, recursos orgânicos, variedades melhoradas e adaptação ao contexto local. Em toda a África, os camponeses têm encontrado formas inteligentes de aplicar esses suportes. O suporte número 1 é o uso de fertilizantes minerais. Os fertilizantes constituem uma fonte de nutrientes de plantas que estão imediatamente disponíveis para a utilização. No entanto, os fertilizantes são mais caros em África do que no resto do mundo. As dificuldades de importação dos fertilizantes e a sua transportação por estradas esburacadas não só os torna caros, mas também impedem de estarem disponíveis atempadamente. De facto, o uso de fertilizantes em África é o mais baixo do mundo. Enquanto os camponeses na Europa, América e partes da Ásia usam acima de 200 kg por hectare, os camponeses em África usam por média só 8 kg por hectare. Para o tratamento do solo com recursos muito limitados, os camponeses no Níger aprenderam a usar microdoses nos sorgos e minerais. Microdoses consistem na aplicação de pequeníssimas quantidades de nutrientes em cada canteiro ou área plantada. Quando éramos jovens, os nossos pais espalhavam dois sacos de 50 kg de fertilizante por hectare. Hoje em dia, com microdoses, só são necessários 20 a 30 kg por hectare para uma boa colheita. As microdoses garantem bom resultado, principalmente quando os camponeses combinam variedades melhoradas resistentes à erva daninha, quando acrescentam nos canteiros pequenas quantidades de nutrientes e constroem barreiras para a retenção das águas. No arroz irrigado, a situação é um pouco diferente, já que aqui observamos uma tendência para se usar cada vez menos fertilizantes. Quando o fertilizante ureia é espalhado nos arrozais alagados, este facilmente se dissolve e em cada três sacos utilizados, quase dois são desaproveitados. Os camponeses de grãos pequeninos, quando se trata de fertilizante ureia, apenas utilizam metade e aumentam as suas produções de arroz quase uma tonelada. Eles depois melhoram as suas safras com o acréscimo de matérias orgânicas e com a transplantação em linha.
So when you apply the organic matter in form of manure, you improve the nutrient retention and supply.
Quando você utiliza matéria orgânica em forma de estrume, melhora a conservação dos nutrientes e a capacidade do solo, principalmente em fósforo. O fósforo é conhecido como estimulante do crescimento das raízes e com isso se diminui o choque da transplantação. Isso aumenta a absorção dos nutrientes. Os camponeses carecem de recursos para a compra de fertilizantes. Portanto, é crucial identificar os fertilizantes adequados às suas plantações para a obtenção de maiores safras. suporte número 2 é a utilização dos recursos orgânicos, tais como resíduos dos produtos, fertilizantes vegetais, estrumes e estimulantes. As matérias orgânicas possuem menor quantidade de nutrientes do que os fertilizantes minerais, mas também, de outras maneiras, contribuem para o crescimento das culturas. Elas melhoram a conservação da umidade do solo, da sua composição, assim como das suas propriedades químicas, que, por sua vez, afetam o acesso dos nutrientes, o crescimento das raízes e, evidentemente, o crescimento das culturas. Os resíduos das plantas leguminosas contêm mais nitrogênio do que os resíduos das plantas dos cereais. Para se fortalecer o desenvolvimento dos nódulos das raízes, que ajudam a planta na fixação biológica do nitrogênio do ar, as culturas leguminosas, tais como o feijoeiro e a soja, poderão precisar de inoculação, cada um com uma bactéria específica. Alguns comerciantes agrários precavidos começaram a comercializar o referido bacteriano em pequenos sacos. Dependendo das circunstâncias, os camponeses recolhem o nitrogênio de diversas maneiras. No Niger, os animais são amarrados no campo durante toda a noite. Assim, se obtém estrume e urina para o solo, sendo ambos ricos em nitrogênio. Na nossa aldeia, após as colheitas e depois da época chuvosa, o camponês diz ao pastor que o seu campo se encontra em péssimas condições. E para contornar esta situação, o camponês pede ao pastor que deixe o estrume do gado no seu campo. E então combinam o lugar onde a manada poderá acampar. Porém, a maioria dos camponeses possuem poucos animais e não se relacionam com nenhum pastor. No Quênia, os camponeses, como a Jennifer Shalamba, acondicionam os cabritos em camas elevadas feitas de taras para escolher a urina e os excrementos para enriquecerem o composto. No esforço de melhorar a qualidade do seu composto, a Jennifer vai mais longe ainda ao acrescentar rocha fosfórica. Se nós usarmos apenas fertilizante mineral, esse será escoado. O composto ajuda a manter o fertilizante no solo para facilitar o crescimento das plantas. É como se de um ímã se tratasse. Assim, o fertilizante não é escoado facilmente pela água. O suporte número 3 é o uso de variedades melhoradas. O melhoramento da fertilidade do solo com fertilizante mineral e recursos orgânicos faz mais sentido, se as culturas estão saudáveis e quando são cultivadas variedades receptivas. As variedades do milho híbrido produzem maiores colheitas do que as variedades locais e reagem bem ao tratamento do solo. Algumas culturas híbridas populares são também resistentes ao parasita da erva dadinha e ao vírus do milho. E resistem melhor à estiagem. No Quênia, os camponeses instruídos sobre o mercado reconhecem os benefícios das variedades melhoradas e prontamente recorrem ao fornecedor local de sementes. Isso explica parcialmente o aumento das companhias de sementes de 18 em 1996 para 73 em 2010. Atualmente, em muitas localidades, os camponeses combinam variedades melhoradas de milho com a aplicação de matérias orgânicas e fertilizantes e algumas vezes com uma cultura leguminosa. Constituíram-se muitos grupos de camponeses para identificar que variedades de soja crescem melhor nos seus solos e satisfazem os seus gostos e os do mercado. Na Tanzânia, as escolas de campo de fazendeiros estudaram as variedades de sorgo em relação à gestão integrada da fertilidade dos solos e às práticas de retenção de água. Os resultados foram convincentes e encorajadores. Isso leva-nos ao suporte número 4, adaptação local. Maior safra não é o que mais importa. Os camponeses têm recursos diferentes. Isso sim determina como podem aplicar cada um desses suportes. Adaptação local significa também que, para melhorar a reação à gestão da fertilidade dos solos, os camponeses devem ter boas práticas agrícolas e gestão sustentável da terra e da água. Certas plantações precisam ser tratadas contra pragas e doenças. Se assim não se fizer, resultará em plantações deficientes que desperdiçarão água e nutrientes. Nos terrenos inclinados, o controle de erosão pode ajudar a minimizar as perdas do solo fértil e dos fertilizantes por causa do constante escoamento das águas. A plantação mista pode resultar em grandes colheitas para o camponês comparada com a plantação única de um produto e permite a renovação do solo ao mesmo tempo. Na República Democrática do Congo, os camponeses usualmente plantavam mandioca intercalada com o feijão. A implementação de um novo padrão de plantação provou ser revolucionário no seu próprio mérito. Nós aprendemos a plantar em filas feijão e mandioca. No final da primeira época, colhemos o feijão. As folhas dos feijoeiros ficam no solo e melhoram a mandioca e o fertilizante que pusemos no solo. Depois, plantamos feijão pela segunda vez. É por isso que mantemos um grande compasso de plantação. Contribuíram para o êxito as variedades resistentes ao vírus da mandioca, as variedades de soja melhoradas, juntamente com a aplicação de compostos e da boa localização de pequenas quantidades de fertilizantes minerais. No Burundi, com o aumento mundial do preço do café, os camponeses começaram a misturar fertilizantes minerais e orgânicos. Por outro lado, certificaram-se de que só as plantações consumiam os nutrientes aplicados. Com o uso do adubo, só preciso de capinar uma vez por ano. Com o estrume, o café melhorou. Mas quando usei estrume e fertilizantes minerais, os resultados foram ainda melhores. Antes, eu tinha que colher 5 vezes, mas agora bastam 2 ciclos de colheita. Graças ao fertilizante, os bagos amadurecem mais rápido. A cobertura com vegetação morta mostrou a sua eficácia na contenção das ervas daninhas, na conservação da umidade do solo e na diminuição do escoamento da água. Nas plantações de uma única cultura, muitas vezes os resíduos da banana servem de adubo, mas a sua transportação é árdua e diminui a fertilidade dos solos de banana. No Uganda e, ultimamente, também em alguns locais do Burundi e Ruanda, os camponeses começaram a misturar café com banana para dar adubo no terreno e garantir uma fonte anual de alimentos e lucros. Na nossa visita a diversos lugares tropicais semiáridos no oeste da África e nas terras mais úmidas da África Central, foram realçados três aspectos. Primeiro, os solos variam entre países, entre campos e mesmo dentro dos campos. Segundo, a gestão integrada da fertilidade dos solos significa misturar fertilizantes minerais com recursos orgânicos e variedades melhoradas, tendo em conta essas diferenças nos solos. Terceiro, o mais adequado para os camponeses não só depende do seu ambiente, mas também dos seus recursos e objetivos. Para se alcançar um nível de tratamento combinado do solo, é importante que haja um engajamento contínuo com os fazendeiros e ter em conta as suas realidades.